A Rádio ONU faz a ponte agora com São Paulo. Vamos entrevistar o diretor do Centro Oncológico, Antônio Hermínio de Moraes, do Hospital Beneficência Portuguesa. Olá, doutor Fernando Maluf, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer falar com você e com os ouvintes.
Prazer é nosso, obrigada por atender a Rádio ONU. A Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer, que pertence à Organização Mundial da Saúde, divulgou esta quinta-feira os últimos números sobre incidência, mortalidade e prevalência de câncer. Foram 14 milhões e 100 mil novos casos de câncer no mundo todo no ano passado. Esse número é 1,5 milhão a mais do que os casos em 2008. Doutor Fernando, é possível avaliar quais são os principais motivos que estão levando ao aumento dos vários tipos de câncer no mundo?
É possível. A explicação, na nossa opinião, é clara. Existe, na verdade, como fator mais importante para esse aumento de aproximadamente 20% dos tumores, uma mudança importante no estilo de vida que vem ocorrendo nos últimos anos. Nesse sentido, o estilo de vida nosso vem piorando nos últimos anos comparados com os anos anteriores, tanto na parte dietética, quanto na parte do número de obesos hoje no mundo, muito maior do que no passado, quanto na parte também da poluição, que é um fator extremamente importante e contribuinte para vários tumores, como por exemplo o tumor de pulmão.
São pequenas coisas que o cidadão pode e deve fazer no seu dia a dia, como se alimentar melhor, fazer mais atividades físicas. Essas simples atitudes realmente podem levar a uma mudança e evitar o câncer, doutor?
Não tem dúvida. A gente sabe hoje que a obesidade é responsável por 1/3 dos tumores do mundo inteiro. Nós sabemos que a falta de exercício físico é responsável, né, não a única responsável, mas uma das corresponsáveis para a incidência de vários tumores, particularmente os tumores ginecológicos e os tumores do homem, como, por exemplo, o tumor de próstata, que também estão ligados esses dois grupos, grupos de tumores da mulher e do homem, não só a obesidade, a falta de exercício, mas também as dietas inadequadas, como, por exemplo, dietas ricas em gorduras, ricas em carnes vermelhas, pobres em frutas, vegetais e legumes. Quer dizer, além desses três fatores, dieta, obesidade e exercício físico, ou falta dele, nós temos ainda outros fatores que contribuem para esse aumento da incidência de câncer. Um deles, como eu mencionei, é a poluição. E hoje é claro que a poluição aumenta de modo importante a chance de câncer de pulmão em populações não só fumantes, mas nas não fumantes. Outras coisas relevantes, o tabagismo, que em vários lugares do mundo, particularmente nos países subdesenvolvidos, não diminuiu. Mesma coisa, o etilismo. E por último, também, terapias hormonais que hoje vêm sendo feitas com muito mais frequência do que no passado.
Inclusive, segundo essa pesquisa da OMS, os casos de câncer de pulmão foram os maiores do ano passado, né? E também o câncer de pulmão foi o que mais causou morte, seguido pelo câncer de fígado e de estômago. E o senhor também comentou sobre o câncer de próstata. E essa pesquisa diz que no Brasil, esse é o tipo de câncer que mais atinge os homens brasileiros. Foram 72 mil casos no ano passado. Queria que o senhor comentasse um pouco isso.
Então, na verdade, o que acontece é que o câncer de próstata, no mundo inteiro, é o câncer mais comum do homem. Mas, felizmente, é um câncer pouco letal, onde a minoria dos homens com diagnóstico dessa doença tem a sua vida claramente afetada pela doença. E isso, na verdade, em parte, é porque hoje as campanhas de rastreamento no país e fora do país são mais efetivas. Então, apesar de ser um câncer muito comum, até mais comum do que o câncer de pulmão, ou câncer de estômago, ou câncer de fígado, ele é um câncer muito mais curável do que esses tumores. E por isso que a mortalidade do câncer de próstata, apesar do número de casos muito avantajado, onde a gente sabe que 1 para cada 6 homens tem ou vão ter a doença, o número de mortes é relativamente pequeno, felizmente.
Essa pesquisa da agência da OMS também faz um alerta em relação ao câncer de mama. No mundo todo, os casos, a incidência do câncer de mama subiu mais de 20% e este também é o tipo que mais atinge as mulheres brasileiras. Foram mais de 67.300 casos no ano passado. Doutor Fernando Maluf, oncologista, o que as mulheres brasileiras devem fazer para evitar o câncer de mama? É possível?
É possível. O câncer de mama, como eu mencionei, ele está diretamente relacionado com a dieta. Uma dieta ruim é aquela dieta com muita gordura, com muitos condimentos. Uma dieta boa ou protetória é uma dieta rica em frutas, legumes, vegetais de uma forma geral. Essa mulher se manter num peso adequado, fazer exercício quanto à reposição hormonal, não é um dogma de não fazê-lo, mas consultar o seu médico para avaliar os fatores de risco, por exemplo, se já existe uma história familiar de câncer de mama ou alguma lesão na mama que fosse uma lesão pré-maligna, para você conseguir ponderar riscos-benefícios de uma reposição hormonal. A reposição hormonal é importante para várias partes do organismo da mulher, mas ela pode ter efeitos adversos. Então, nessa arte da medicina, é importante uma conversa, uma consulta minuciosa com o médico para poder avaliar se essa mulher vai ter mais ganhos do que prejuízos, por exemplo, de uma reposição hormonal. Então, todas essas mudanças e esses cuidados do estilo de vida são altamente críticos para evitar, não garantem que você não vai ter, mas garantem que o risco fica claramente menor se todas essas medidas forem contempladas no dia a dia.
E gostaria que o senhor alertasse também as mulheres sobre a importância do exame do toque das mamas. Quantas vezes por semana ela deve fazer e por que é tão importante fazer esse exame tão simples que a própria mulher pode fazer nela mesma?
Então, você sabe que essa é uma história muito interessante, porque a palpação, ou a autopalpação, ela foi muito divulgada no passado, mas os estudos não mostram com clareza que ela é tão útil assim. O que é útil em termos de rastreamento é o ultrassom e a mamografia. Eles são mais sensíveis, né, para pegar coisas menores e são mais específicos para quando vê alguma coisinha realmente sugestionar que aquilo possa ser um tumor. Então, a recomendação hoje, além da avaliação ginecológica e do Papanicolau para prevenção e rastreamento do câncer de colo de útero, é que as mulheres, a partir dos seus 35 a 40 anos, ou em idade mais precoce, quando existe uma história familiar presente, façam mamografia e ultrassom anualmente.
Doutor Fernando Maluf, para encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria da sua avaliação como especialista na área, como oncologista. Apesar do aumento dos cânceres de colo no mundo, o senhor tem visto progressos em relação ao tratamento do câncer? Hoje em dia está mais fácil para uma pessoa sobreviver, porque também aumentou o número de mortes relacionadas aos vários tipos da doença.
Na verdade, as evoluções são marcantes, mas infelizmente elas são restritas aos países desenvolvidos. E na nossa opinião, um dos motivos para que esse número foi claramente pior em termos de maior mortalidade por câncer no mundo, além da maior incidência, né, quer dizer, quanto mais casos de câncer, talvez maior o número de mortes, seja também porque esses avanços não chegaram nos países subdesenvolvidos. Então, só para se ter uma ideia, uma mulher com câncer de colo de útero na África tem uma chance de morrer 6 vezes mais do que nos Estados Unidos. Uma mulher com câncer de mama na África tem uma chance de morrer 3 vezes mais do que nos Estados Unidos. Ou seja, claramente esses avanços não chegaram de modo impactante populacional nesses países.
Perfeito. A Rádio ONU entrevistou diretamente de São Paulo o diretor do Centro Oncológico Antônio Hermínio de Moraes, do Hospital Beneficência Portuguesa, Fernando Maluf, ele que é oncologista e comentou essa pesquisa sobre os casos de câncer no mundo. Doutor Fernando Maluf, muito obrigada por atender a Rádio ONU.
É um prazer falar com você.